Sabes o que é que se passa dia 8? No dia a seguir este podcast sair?
Dia 8 de que é deste mês?
Deste mês.
Dia... Sei.
Então.
É o dia da mulher.
Então, fãs da Tânia, voltaram para ficar desiludidos connosco. Antes de irmos ao podcast propriamente dito, que temos que deixar duas notas. A primeira é que o som deste episódio tem parceria com Castanheira Só Música. Muitos e muitas de vocês são criativos, trabalham com som, precisam de material, instrumentos, etc. Castanheira é o sítio onde poderão ir buscar... Não temos código de desconto ainda, mas é o sítio onde poderão ir buscar esse material. Digam que vão da nossa parte.
Que é o mesmo preço.
O preço é igual. Mas
tratamento, o tratamento que é o que importa.
E poderão reparar que há qualquer coisa diferente na imagem. Isso ficou a cargo do Filipe Meunier, um videógrafo que devem consultar. Vamos deixar o link, aliás, de ambas as páginas na descrição. Outra coisa que também poderá estar diferente aos vossos olhos, mas que não devia, é o meu outfit.
Mas isso, é um avental?
Isto é um avental.
Podre, meu. Parece que estás.
Tipo, isto é um avental lá de minha casa.
Pois, parece que estás preso.
Sinto-me exposto. Que é o que se sentem as mulheres, por exemplo, pivôs, jornalistas, atrizes, a quem constantemente é sugerido que mostrem um bocadinho mais de pele.
Sim, mas gosto.
Opa, não sei. Eu não sei se vou aguentar o episódio todo com isto, confesso.
Porquê?
Epá. Sinto-me exposto.
Mas olha, sentes disposto. E eu por acaso, esta semana, soube que era tipo Instagram, né? Sei que dia 8 vai ser.
Deixa-me só dizer a parte mais importante que eu não disse.
Diz.
Que é, eu estou a vestir isto para normalizar.
Claro,
atenção.
Claro. Normalizem andarem de avental.
Exato.
Andarem de avental e um homem de avental. Obviamente.
Mas eu acho que sabes que. Eu acho que...
Estou tronco nu, porque este gajo quer vender o meu corpo.
Mas eu acho que tu hoje em dia já muito homem. Já não há aquela coisa que havia há 30 anos atrás que a mulher é que cozinha, meu. Acho que agora.
Há menos, mas ainda há muito.
Que,
ainda há muito,
se e por isso é que ainda entrar faz... por caminhos mais machistas, digamos assim. Sim. Tinhas que estar com umas luvas da limpeza e um ferry na mão. Eu acho que
sim.
Na cozinha
tipo, isso era o que eu queria, certamente.
Já, eu acho que não é que este estúdio precisa de uma limpeza. Que eu acho que na cozinha, não por sermos homens, atenção, mas porque somos bem desleixados.
Sim, mas na cozinha.
Mas não. Acho que na cozinha acho que já existe muito mais igualdade de género.
Há mais igualdade entre homens e mulheres, principalmente, do que alguma vez houve na história. Mas ainda não existe. Estamos mais perto, mas ainda não existe. E os trabalhos domésticos ainda não são. Ainda é, em média, se não me engano, as mulheres ainda dedicam 1h45 a mais por dia, em média, do que os homens aos trabalhos domésticos. Que não inclui só cozinhar, não é? Limpeza, preparar a tratar das crianças, tratar da roupa. Tudo o que envolve o trabalho doméstico. Às vezes não é só o trabalho em si, é o planeamento. Por exemplo, mesmo em famílias que têm empregada, quem é que dá ordens à empregada? É a mulher, por nós.
Achas?
Não acho, tenho certeza. Isto está mais estudado. Podes consultar na
E quem
na
é que paga?
Hã?
Quem é que paga?
Hoje em dia os dois, porque ambos
Graças
trabalham.
Graças a Deus.
Pois.
É verdade.
Mas porque ambos trabalham. Por isso é que a desigualdade ainda é muito importante. E depois a nível institucional.
Tu és a favor, tu és apologista nestes feriados, tipo dia da mãe.
Isto não é feriado?
Sim, nestas datas, sim. Desculpa.
O Dia Internacional da Mulher, sou apologista. Porque...
Não é isso. Nem me deixaste de falar.
Desculpa.
Dar a prendinha.
Ah, e se eu sou apologista de nestes dias dar a prendinha? Olha, no dia da mãe, que tu mencionaste, não propriamente, nem dia do pai, nem nada.
Mas no dia da mulher achas por bem?
Não acho, não acho que se deva dar nada. Eu acho que o dia da mulher é uma ocasião completamente diferente. Nenhum deles é feriado. Ao contrário do que tu disseste, são só datas comemorativas. E o Dia da Mulher é um marco histórico que ainda deve ser celebrado. Porque a igualdade não está atingida. E sabes quando é que a igualdade vai estar atingida? Num patamar, pelo menos. Brinquei com a Tânia no outro dia sobre que o brinquedo devia ser vendido para homens e mulheres.
Sim, sim.
Mas é quando tu tiveres, por exemplo, mulheres altamente incompetentes em cargos de topo. Tipo...
Também a professora de História.
Não é um cargo de topo. Tipo Zeinal Bava. Mas é mulher. Tem nova era administradora.
Eu sei quem era.
Pronto.
Sim, mas olha, sabes que eu gosto de. Tipo, eu não sou uma pessoa de oferecer prendas, mas gosto. Sim. Sempre gostei. A minha mãe sempre gostei de oferecer coisas à minha mãe. Acho que é a única pessoa que eu gosto de dar assim miminho de vez em quando. E ontem, comprei-lhe uma coisa, uma prenda. Porém,
sim,
juro, porém, a vir para casa, passei numa montra e vi uma cena que gostei, então decidi, pá, tenho duas prendas a mais. Quem é a pessoa na minha vida neste momento que me fode a cabeça ao nível que a minha mãe me fode?
Mas sabes que não é dia da mãe, é dia da mulher.
Sim, mas opá, a minha mãe é o quê?
Sim, já estou pronto, aquilo é para mim, não é?
Aquilo é para ti.
É que eu estou a ver.
Porquê que o delivery dele foi mesmo, cortou o delivery todo, meu? Cortou, opá, espero que gostes. Isto aqui é comestível, são flores comestíveis.
Pronto.
E espero
opá,
que...
não, olha, não tenho... Espero. Embora me identifique como homem, não tenho problema nenhum em receber uma prenda para uma mulher.
E eu também não tenho problemas nenhuns em dar Obrigado. Prendas. Espero que gostes. Era para a minha mãe, mas entretanto comprei outra coisa.
É para expor aqui?
É, pode expor, sim.
Pronto.
São um ramo de flores.
É. Deita para as pessoas poderem ver.
Aqui.
Sim, porque eu sou um filho...
Na verdade tinhas esta merda em casa.
Não tinha. Comprei isso.
Compraste isso para a tua mãe?
Comprei isso para a minha mãe. 13 euros.
Deixa-me... Ah pá, a tua mãe merece melhor realmente.
Não, e lá está, eu comprei isso para a minha mãe, passei por uma cena melhor e optei por comprar, mas já tinha isso. Então eu pensei, foda-se, vou dar isto a quem? Ao Chico. Porque acho que, não sei, acho que precisas de amor. Sinto-te ultimamente um bocado cabisbaixo.
Olha, e eu como amigo... Aí não estás longe da verdade.
Pois não, por isso não, eu sei te ler. E eu como amigo, decidi, pá, ele merece um miminho. E pá, eu sei que pá, não faz muito o teu estilo, não são girassóis, eu sei que tu gostas. Mas pronto, espero que gostes.
Obrigado.
Nada. E vamos ao podcast.
Posso beijar-te?
Não, isso não podes. Não, porque tenho alguma coisa contra, mas é. É pá, esses lábios carnudos.
Posso passar-te aquele brinquedo da Tânia assim no ano?
Aquele Sunday.
Aquele Sunday no ano.
Aquele Sunday. Não, vamos voltar então. Vamos então ao podcast.
Vamos ao podcast.
O que é que hoje.
E ao que nos traz esta semana, que é o tema de que toda a gente fala.
Mas ninguém fala.
Ninguém fala.
Bem, ninguém, ou seja, toda a gente fala, mas ninguém fala.
Opa, esse ainda não vi assim.
As pessoas grunhem um bocado.
É verdade. É daqueles movimentos de massas que se tornam. O tema da semana, para quem vive debaixo de uma pedra, é um curso de criptomoedas promovido por um youtuber que.
Como é que ele chama?
Janelas.
Window. Ei, pá, por acaso era da que eu acho que era uma boa catchphrase que ele tinha.
Só dizer isso?
Yeah. E depois acabava.
Pronto,
o vídeo.
O curso, pelos vistos, era muito fraco. Pelos vistos, eu vi e confirmo. Era muito fraco a nível pedagógico, a todos os níveis, não era um curso. Era
Mas é isso que eu gostava de falar contigo um bocado. Então. Que é, eu vi aquilo assim por alto.
Sim.
Bom, não percebi nada, mas eu também não tenho competências, nem é um assunto que me interesse. Sim. Mas a nível de conteúdo, uhum. Tu és uma pessoa que percebe muito mais mercados do que eu, neste caso, criptomoedas e bitcoins por aí.
Sim.
Tu viste aquilo e o que é que tu tens a...
Aquilo é terrível a todos, sob vários pontos de vista. Em primeiro lugar, um curso tem que ter uma vertente pedagógica, tem de te ensinar, tem de te capacitar a fazer alguma coisa. Aquilo é só informação vomitada ali, não é? Pronto.
Olha, foi uma cena que eu disse, vimos para aqui, é uma tese. E tu disseste, esta aí nem tem nada a ver com uma tese.
Não tem nada a ver com uma tese, porque não tem uma sequência sequer inteligível. Atira-te para lá. Uma série de buzzwords, de jargão técnico, relaciona ali eventos que tu não tens, qualquer pessoa que abra aquilo não tem capacidade para interpretar o que ali está. É. Aquilo não é um curso que funcione por si só. Aliás, toda aquela informação está facilmente disponível na internet, como já tem sido amplamente divulgado, e não há uma sequência lógica entre, ok, causa e efeito. Fazes isto, fazes aquilo. Supostamente, o que foi licado eram só dois capítulos de mais. Teoricamente, haveria mais.
Então,
é muito fechado. E depois tem componente vídeo, em que os vídeos, embora não dê para abrir, são das corretoras, onde tu, basicamente tutoriais onde tu vais depositar o dinheiro nas corretoras.
Acho que não são todos, os vídeos, mas acho que a maioria era assim.
Não são todos, os outros não dá para
ver. Mas é uma coisa que eu achei muito interessante nisto tudo.
Sim.
Que é. Eu só tirei uma vez um curso online, que foi um curso de Photoshop de um gajo chamado Nemanja Sekulic, de um sérvio, que é expert no Photoshop. E havia, ele estava a vender três cursos, um deles nível 1, um nível 2 e um nível 3. Como é que eu soube que o meu curso que eu queria fazer era o nível 2? Não, adivinha como é que eu soube que daqueles três o que eu precisava era o
Havia
nível 2?
Havia lá um teste de competências ou assim?
Exato. E eles estavam-me a vender uma coisa que eu paguei 175 euros, que não é muito para o que foi. Tinha material, tinha aulas, tinha pessoas a acompanharem-me, ou seja, não era ele neste caso, era outra pessoa, mas tinha alguém competente a acompanhar aquilo que eu estava a fazer.
Uhum.
E eu sabia, eu dei 175 euros para aquele curso em específico, apesar que todos, tudo era Photoshop, porque eles lá diziam isto, vamos falar sobre isto, 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 este curso em específico, vão ter, vamos, está pautado as coisas.
Claro.
Ou seja, eu sei que eu vou gastar dinheiro, mas eu estou a ver, né, como o meu dinheiro vai ser gasto. Antes de que... Ali não, tu ali dizias, este é o melhor curso de mercado. Isto aqui vai-vos aprender, bom aprender a mexer, a entrar no mercado financeiro de
todas as criptomoedas, criptomoedas.
E pronto. E tu, e depois, e tu vais às cegas completamente.
Mas isso é celebridade, no caso o Window, a alavancar a visibilidade e a credibilidade que tem.
Pois, mas é isso que eu acho errado, que é, tu, e eu, acho errado, eu compreendo, ou seja, eu não compreendo a cena do gajo, acho que é super criticável moralmente, judicialmente, não vou entrar por aí porque não percebo nada, mas moralmente acho que é uma cena super criticável. O que é mais criticável ainda é tu passares uma eternidade, de 90% do trabalho, ou o que for, é mostrar coisas, e acho bem também, acho que tem que haver espaço para isso. Sim. Mas depois tu vendes um produto porque andaste 3 anos ou 2 anos a mostrar que tens posses. Ou seja, tu não precisas de ter uma coisa forte, tu nem precisas de sequer ter perdido tempo a fazer aquilo, só precisas dizer que o fizeste. E as pessoas vão atrás de ti porque tu tens uma pessoa, porque és uma pessoa com credibilidade, com dinheiro neste caso, e com uma vida de luxo.
Sim, sim, sim. Claro, mas é, lá está, se tu demonstras ter uma vida de luxo e depois vais vender um produto
é
para permitir às pessoas enriquecer, elas vão seguir e confiar. Mas tu disseste aí uma coisa engraçada sobre a moralidade da coisa. Obviamente que isto é eticamente reprovável, até porque a ética nem sempre depende da intenção. Mas eu tenho, há um adágio que é: não confundas burrice com maldade, uma coisa assim. Isto, no básico, é apenas e só incompetência. Exato. É uma absoluta incompetência em criar um curso, em fornecer informação e um material supostamente pedagógico, que vai ensinar, que vai capacitar alguém, ok? E depois estar mais preocupado com o dinheiro do que tu ganhas, a falta de brilho profissional, estás mais preocupado em cobrar um montante elevado por aquilo, ok? Do que propriamente em oferecer um bom produto. Noutras culturas empresariais, isto é absurdo. Tu num espaço, obviamente que é assim, que este tipo de encrencas, lá está, acho que fazes bem em não chamar a burla, como muita gente anda a chamar, que eu também é forçado, mas já vamos aí,
Eu peço, se me perguntares, sim, vamos aí, continua, desculpa.
Acho que é forçado falar a burla, mas é claramente uma encrenca, claramente... É falta de brilho. A maneira como tu defines aquilo é falta de brilho profissional, porque bastava teres testado aquilo com 3 ou 4 pessoas. Não percebes nada de Bitcoin? Ou de criptomoedas? Quase só falam da Bitcoin. Mas pronto. Não percebes nada de criptomoedas? Toma aqui, testa isto, vamos ver os teus resultados.
Zero. Eu nem precisava ir tão longe. Defende.
Sim.
Defende a crítica.
Sim.
Bro, eu sempre defendo. Eu faço uma coisa, isto se me deixa. Eu defendo a unhas e dentes o meu trabalho, mano.
Uhum.
Se eu de que. Se for uma banhada, eu aí esqueci-me. Mas se for uma coisa que eu dediquei horas a fazer aquilo, se tu me criticares, eu vou defender aquilo. Estou-me a cagar.
Claro,
quem tu és? És
claro.
O Red Live, és um... Estou-me a cagar,
sim.
Mano. Eu vou defender aquilo.
Óbvio.
Porque confio neste produto. No momento em que a carapuça sai, o produto está à vista, porque toma banhada,
e claramente eles não confiam no produto, porque depois deste escândalo todo, supostamente ficou de borla, mas ainda não pode ir lá sacar.
Porque o curso...
Então devem estar a reformular aquilo.
Claro,
também, obviamente.
Claro.
Então, aquilo está em agora. Se calhar agora vai ser um curso de jeito.
Mas sabes,
se calhar,
sabes uma coisa, sabes uma coisa que me mete, e se calhar vais concordar comigo nisto, que mete é a palavra curso. Se tu me disseres assim, e eu acho que, imagina, eu acho que informação, uma pessoa que vende informação, informação tem preço, imagina. E eu estou à procura, olha, quero agora, sei lá, olha, aprender a mexer no Premiere, que é um programa de edição.
Sim.
Se houvesse uma pessoa que eu podia dar 50 euros, essa pessoa indicava-me, tipo, dava-me um livro ou sites ou, que eu pudesse ver, e sem informação, e informação tem que ser paga, estás a dizer, boa informação. Se ele, em vez de ser que era um, se ele, em vez de ter dito que aquilo era um curso, disse, não, isto é uma
enciclopédia.
Qualquer, o que for, estás a ver? Em vez de ser 400 euros, é 100 paus, e vocês vão ler isto e vão ter umas luzes, podem ir ver à net e também tê-las, mas está aqui tudo resumido para vocês, isso é uma coisa.
Aquilo vale mesmo que um e-book chunga.
Pois.
Que normalmente até é de bom.
Pois, mano, mas é isso, eu não consigo estar, eu olho para aquilo e não sei dizer se aquilo é bom ou é mau.
É mau.
Mas daquilo que eu li, que ao final percebo uma coisa.
Man, é mau porque imagina, porque teoricamente aquilo é para quem não tem competências base nenhuma na área. Ou que tenha um mínimo. Tu chegas lá, lês aquilo e passado quatro frases já estás completamente perdido. Não faz sentido nenhum. Atiram-te com termos para cima. Nenhum glossário. Aquela, se era para fazer um curso, um livro que fosse assim, um manual, tinha que ter um glossário, pelo menos, a explicar-te isto é isto, isto é isto, isto é isto.
E exercícios. Eu acho, claro. Eu acho que era importante. Opa, eu não sei como é que vocês podem fazer, como é que se pode fazer, tipo, mas podes fazer especulação de mercado, certo?
Podes fazer exercícios. Podiam sugerir, por exemplo, criar uma conta demo numa corretora e funcionar.
Sim, mas é isso. Porque tu, imagina, na matemática, né? Tu estás a aprender frações, claro, tu vais fazer. Dando merdinhas para depois,
claro, não
passar
tens,
para
não tens a frição de competências, né? Não tens nada, pronto. Mas isso já, enfim, já passando à frente. Mas, opá, mas isto está, está tudo relacionado com aquilo que dizias e bem da, da ostentação, não é? Porque o dinheiro, na teoria das teorias, é o símbolo do teu contributo para a sociedade, não é?
Infelizmente,
quanto
hoje
mais
dia,
na teoria, na mega, na meta-teoria, tu. Quanto mais contribuís para a sociedade, mais dinheiro vais ter. Obviamente que as coisas depois não são assim. E isto é a subversão completa desse princípio. É um contributo praticamente nulo, que até poderá ser potencialmente danoso para terceiros, não é? Daí se falar de um possível crime, em que o objetivo é apenas e só o dinheiro, sem contributo. Por exemplo, eu não tenho grandes contendas que o Elon Musk seja o homem mais rico do mundo. Que eu acho que o Elon Musk está a construir o nosso futuro hoje. E esse contributo é fundamental. Outros gajos que são hiper ricos, eu acho que não contribuem. Um trader, um gestor de fundo de investimento bilionário, não contribui o suficiente para ser bilionário. E eu tenho contendas com essa visão de dinheiro, enfim. Mas pá, olha, foi só uma tangente que me ocorreu agora. E o que é que tens a dizer em relação a quem critica esta ação? Achas que é bem feito?
Não, para isso que é isso aí também me irrita para caralho, mano. Porque imagina, olha, eu meti no meu Instagram histórias a gozar com a situação. Eu vou gozar com tudo. Mas uma coisa é tu gozares, uma coisa é tu tentares fazer um bocado de humor com uma situação assim. Outra coisa é tu ires passar para a ameaça, para o cancelamento, para isto, para acolá, estás a ver? Sem tu sequer também. É que olha, foi o que aconteceu com o Faro. As pessoas parecem estão à espera que estas pessoas caiam, estás a ver? E estão ali e depois, pronto, o Window fez merda e fez, mano, claro que fez e eu nem consigo ter pena dele. Mas também acho que é preciso tu perceberes o que é que foi realmente aquilo que aconteceu. E depois de perceberes o que é que realmente aconteceu, tu aí sim podes dizer, porque ele será assim tão má pessoa, porque é cabrãozito, é um cabrão. Pronto. E chulou quatro.
Eu acho que estas coisas iludem muitas pessoas. Percebes? Que não têm noção. Do quão perniciosas são as ações, entendes?
Eu acho que também vai muito do poder. Acho que as pessoas são gananciosas e vão atrás daquilo, querem mais.
Pois
mais,
é,
mais.
E nisso ficam com uma cegueira. É a ganância. A ganância cega as pessoas.
Eu acho que toda a gente. Eu por acaso, sempre que vejo. Olha, tivemos aqui a Tânia e até houve uma parte que a gente cortou. Mas eu, quando há assim um caso destes, eu gosto muito de me ver nas pessoas.
Sim.
Percebes? Porque sim. Eu não estou assim tão distante de um indo a nível não, mediático, claro. Mas de fazer okay. Merda para chular pessoas.
Eu compreendo isso. Acho que é bem mais legítimo do que aquilo que disseste a semana passada. Mas lá está. Tu percebes que aquilo segue. Eu não estou a dizer que eu sou imune a isso e certamente muito pouca gente é imune. Mas depende, pá, tu tens que ter. Isto é negócio, não é? Isto é empreendedorismo. Tens que ter ética antes do valor. Tem que haver valores humanos antes do valor financeiro.
E quando tu já financeiramente estás bem?
Claro. Mas aí queres sempre mais. Lá está a ganância que cega, que acham que estão a fazer muito bem, como por exemplo, como milhares e milhares de pessoas muito bondosas, muito generosas, que doavam para a caridade, que faziam apoio social e que andaram a vender banha da cobra, que era assim que aquilo era, daqueles produtos financeiros que geraram a crise de 2008.
A minha mãe sempre me disse que boas intenções está a ficar cheio.
Claro. Mas nesse caso nem eram propriamente boas intenções. Epá, é um misto de desinformação e de cegueira.
Mas tu
mesmo.
Acreditas mesmo, porque por exemplo ele fez um vídeo que entretanto apagou. Isso aí também não é, diz muito sobre a
versão. Eu não vi esse vídeo.
Sobre a importância da coisa que ele tem em relação ao curso dele. Mas ele disse que Então, olha, disse no Unas ontem, que disse, ah, então estava toda a gente a ser roubada por pessoal e eu decidi fazer eu um curso legítimo.
Uhum.
Até que ponto é que ele não queria mesmo fazer um curso legítimo, aquele amarelinho da merda, mas ele não percebe nada daquilo e acha que é legítimo.
Foi o que eu disse, incompetência.
Pois, bro.
Sim, mas... Foi que eu
não, mas é isso que depois vai dar a volta, que é, se calhar o puto, porque ele pareceu mesmo deprimido, meu, juro-te. Eu estava, temos que ir lá dar-lhe um abraço e um queixaço ao mesmo tempo. Foi tipo um misto. Mas ele, se calhar, na cabeça dele, naquela cabeça, ele acha que o curso estava incrível e ia ajudar pessoas.
Que disse?
Quando, lá está, mas tu me... É isso,
e depois, cobra o que pode cobrar, o que sabe pode cobrar, que as pessoas...
As 400 euros da MBA...
Do MBA, o quê?
É o máximo.
Ah, são 750.
Ah, não é 400?
Ah, para...
É isso, é no teu banco.
Tens conta de pobre.
É? Tenho conta de pobre.
Mas sim, mas era isso que eu falava da incompetência. É não teres a mínima noção de que estás a vender um produto de merda sobrevalorizado.
Mas ele disse uma coisa muito engraçada. Que foi... ele disse assim, ah, não sei o que, a crítica aqui que me fazem muito é o preço. E há, se calhar...
Ele diz que é o único erro que cometeu.
É o preço. Sim, desculpa. Mas, ó, bro, o problema disto é o preço.
O preço
mesmo.
É tudo.
Sim,
naquilo.
Se aquilo fosse 25
paus, está-se bem. Tu não podes vender um maço de tabaco a 200 euros. O maço de tabaco custa 4
euros. E houve
euros.
Outro erro, claramente, que isso foi bem, foi denunciado e bem, que foram as reviews falsas.
E pois é.
Tinha o site, tinha lá reviews.
Não, isso já é burla,
mas,
bro.
Mas atenção,
isso já é burla.
Isso é burla, sim.
Isso já é burla.
Isso já é burla. Se conseguirem
ligar essas coisas...
Não é burla, tu fazes passar por...
Não, a burla tem uma definição muito específica.
Então diz-me só uma coisa, se tu a nível judicial percebes muito mais que das coisas, mas diz-me uma coisa. Eu posso dizer...
Mas pode ser fraude.
Fraude.
Ou
mas,
isso, pronto.
Mas eu
com alguma atitude fraudulenta. Ou publicidade enganosa.
O meu produto é original.
Sim.
Que foi o que aconteceu. E depois o produto final não é original, neste caso. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, vocês vão comprar
porque... Não é original, o que é de outras pessoas. Pode infringir, por exemplo, direitos de autor.
Se eu pôs lá em cima, mas quando tu dizes.
Não, mas pode ser publicidade enganosa. Se tu dizes o meu produto tem estas características e ele não tem, é crime.
Pois, é crime, sim.
Isso é punível. Tipo, isto são. Estou a pegar no ramo de flores que o Castro me deu. Isto são rosas da China. Originais, naturais. Não são. Estás a mentir. Não
podes vender. Isso é crime.
Pode ser crime.
Yeah, exatamente. É isso que eu estava a querer chegar, que é tu não podes vender, dizer que é X e na realidade não é.
Não. Mas quando se trata deste tipo de coisas, porque imagina, até pode haver pessoas, e pelos vistos até um testemunho nesse sentido, até pode haver pessoas que sintam que tenham aprendido com aquilo. Percebes? Que olhas para ali e tu lês uma série de conceitos que até podes ir investigar mais e até podem ser a ti que aprenderam com aquilo e os 400 euros acabam por ser subjetivos, podes ter mais ou menos disponibilidade, podes ser capaz de alavancar isso em investimentos e o que for, ok? A verdade é que a maior parte das pessoas não aprende nada com aquilo.
Mas diz-me só uma coisa, aprende...
Quer porque é básico, quer porque é complexo na maneira como utilizam um discurso hiper-hermético.
Mas assim, essa não é, eu não tenho competências para dar aulas de desenho. Não tenho?
Sim.
Se eu pegar num
mas podias me ensinar outro, a mim.
É isso, que não sabe desenhar, tu ias dizer, olha, aprendi com ele.
Exatamente.
E se um gajo que percebe daquilo te perguntasse, quanto é que tu levaste, quanto é que ele te levou e tu, 200 euros, ele ficava chocado.
Exatamente.
E se calhar é muita coisa que se está a passar aqui. E depois é que ponto é que é legal venderem curso disso. Porque não
está... Pá, muita coisa dúbia. Aliás, eu acho que este, falta-me agora a palavra, este outrage, esta raiva, esta ira coletivizada com o Window e outros como ele, que pelos vistos
são piores,
são,
né?
Bem piores.
Mas nós somos bem naivos nisto, porque eu não faço puto que eu não me ira.
Não sabes?
Eu agora sou por causa disto, cara.
Não, mas sei lá, ele aparecia. Eu achei muito estranho há uns tempos, meu. Me apareceu um gajo que tinha pai 200 mil seguidores no YouTube, que é muito, mas não é o suficiente para teres um Ferrari.
Porque foi um Ferrari.
Eles têm um Jaguar e um Ferrari. Vida,
e uma casa, com piscina gigante.
Tendo em conta
porque
o que o YouTube dá no.
Não, porquê? Porque é ridículo. Isso é uma coisa. Olha, o Window também começou, tenho ideia, mas não me lembro bem, nesse tipo de cenas. Ele tem uma que é induzir o pessoal ao jogo.
As
já
apostas.
Não basta serem sempre patrocinados, fazer por causa de casas de apostas. Isso faz-me uma impressão brutal, que tu estejas a vender basicamente aos teus seguidores maneiras de perder dinheiro. Porque a casa ganha sempre. Eles não fazem apostas para tu ganhares dinheiro. Ok? E o que é que tenho no meio? tem uma agência de consultoria de apostas desportivas em que tu pagas 300 paus por mês para estar num grupo onde recebes tips a apostar em empates no Quirguistão.
Que dá, que eu
vou. Pelos vistos, aquilo farta-se perder dinheiro, não é? Se seguires aquelas tipos de todas. Ridículo! E aquelas pessoas que confiam em ti, estão ali porque confiam em ti
fanbase,
e porque
veem
o teu lifestyle.
E a tua
fanbase, obviamente, não tens respeito. Tipo,
porra, mas é
não,
mesmo,
não
acho que
isso é. Por nada.
Olha, é mesmo isso, é tipo barrar merda na cara de quem te apoia e de quem,
claro.
E quem te paga as contas no final do mês, certo? Podia pagar menos, mas não é.
Não,
mas...
porque depois o esquema, a cena do jogo é mesmo essa. É que tu até podes perder 6 mil euros, ganhas uma vez 7 mil para perder 5 mil no seguinte, no total, perdeste dinheiro.
Ah, sim, mas parece e muito tanto bem. Eu,
é uma droga.
Esse
é que
falar
isso é igual a uma
problema
droga.
Do jogo. Claro. Temos pessoas próximas,
sim,
de nós que
com esse problema de maneira
com
grave.
Esse problema,
as pessoas entram,
sim,
estão neste esquema. Pá, eu acho uma falta de respeito. O Window era uma coisa diferente, porque era naquela coisa das skins de CSGO. Eu sei que
pois
vocês
era.
Já compraram skins, os dois, que eu acho uma absoluta parvoíce. Atenção. Gastar dinheiro,
mas
real
CS é
para mudar,
mas
para, mudar
CS é
para mudar o aspecto de uma faquinha num jogo.
Eu nunca paguei por CS.
Eu sei que não, foram outras skins. Não estou a falar para vocês agora.
Não, mas isso bem pagamos e é verdade.
Sim,
e
é verdade,
sim,
assim,
sim, sim. Não, eu acho ridículo, mas tipo, uma cena é pagar. Outra coisa é postares naquilo para
não,
receber.
Não, é mesmo agressivo. Bro.
Foi assim que ele começou a ganhar dinheiro no YouTube. Era com parecerias onde. Putos, porque aí são mesmo putos que vão à carteira do pai, tiram o cartão e o BI, inscrevem-se ali.
E
não
a
é?
Maior parte dos pais nem sabe que isso é possível.
Pois não.
Porque eu tenho, para quem não sabe, tenho uma irmã, e há uns tempos atrás ela estava a dar uns problemas ditos, e eu disse: ó pai, tu chega-me o teu cartão de crédito. E ele: porquê? E ele tinha lá, era daqueles que têm o número atrás, estás a ver?
Sim.
E eu: pai, sabes que pode. Vamos pôr um pinista. Sabes que pode levantar dinheiro do teu cartão. E pode, não, levantar dinheiro não pode, mas pode comprar contas online. Ele, a sério. E todos os cartões que os meus pais têm em casa, tirando um, todos dos três bancos que têm todos essa. Mas a maior parte têm todos esse código, né, atrás. Mas eu acho que a maior parte dos cotas nem sabe disso.
Pois.
Acham que é o código que eles sabem, que é tipo 3343. E não é.
Pois é, verdade. Ah, não, é, não sabe, pá, é muito fácil. Olha, é outra coisa, agora voltando um bocadinho atrás, que achei lastimável como desculpa, tipo, para qualquer pessoa que tem dois dedos de testa. E agora até me dirigia literalmente a ele: Window, a minha conta de YouTube há 2 anos tinha 44 anos, porque eu criei aquilo em 2006 e pus uma idade muito mais avançada. É evidente que os teus seguidores são putos, meu. Podem não ser todos menores de idade, mas é evidente que aqueles 18, 24, muitos deles são menores de
que
idade.
Que levanta o braço quem vai a um site porno e aparece lá. Tem menos de. Não, tenho 13, posso? Desculpe, senhora.
Deixa-me bater à porta.
Não, mas é verdade, tu crias uma conta no Instagram.
É sempre maior de
idade. Que é para poderes ver tudo.
E aquela cena que ele pôs, aquela feature de este vídeo é que para crianças, sim, não. É para ir para o YouTube Kids.
Pô,
pois é.
Mas isto
tem noção e está a trabalhar.
É isso,
ali estava a trabalhar.
Intelectualmente desonesto.
Sim.
E irrita muito isso. Ontem estava a ver isso, estava a pensar, estava a dizer exatamente a mesma coisa que estás a dizer aqui, que é: nenhum puto com 14 anos diz que tem 14 anos. Se calhar pode dizer um ou outro, mas na maioria.
Claro,
eu nunca disse.
Raríssimo. Na internet nunca.
E tu vês.
Queria com 12 anos.
Escreveste num jogo
postrinho.
Qualquer.
Então, mas
18
tu
anos.
Vês a cena que é. Ele agora, se calhar, não, porque de facto ele neste último ano cresceu muito como artista. Vou ser sincero. Eu não gosto da música que ele faz, mas a verdade é que. Ele
que fala do Want?
Do
Window. O Window fez uma música.
Pronto, Want, Window. Começa por logo.
Ok, ok.
Cresceram como artista. É normal quando tu também cresces como artista. Que já não faz aquelas coisas estúpidas, tipo meter bolas de ping-pong na tua piscina.
Ok.
A tua fanbase vai crescer de idade também.
Sim. E as pessoas que já o seguiam há,
sim,
muito tempo também cresceram.
Mas
também
cresceram. Foda-se, meu. Se ele der um concerto aí, isso a maior parte são putos, meu.
Não.
É que não me venham cá dizer que não é.
Olha,
bro.
Eu vou.
Percebes?
Sim.
Mano, estamos, claro, a trocar repetidos, meu.
Mano, é evidente.
E depois vêm com coisas da net e estatísticas. As estatísticas, ui, valem o que valem, meu. Não valem nada, mano.
Obrigado.
Exatamente.
Pronto, olha, fizemos este pequeno desvio, mas sobre o que se está a gerar à volta dele. Ele também está a ser. Ele e os outros, lá está, mas os outros, pronto, e o tal David, não, nem sei bem o que é aquilo.
Pois, mas tu não sabes, mas a cena é essa, é que ele é cara, porque ele é um babyface.
Sim.
E ele é uma cara bonita, uma cara que sempre as pessoas sempre olham o Window, estás a ver? Ninguém fala mal do Window. E metes o Window, pá, diz que se calhar vou dizer uma coisa absurda, meu, mas metes o Window, o número, que não faço puto quem é, sei que fez andar a fazer lives, por isso que eu descobri quem é que ele era na Twitch. e tens o outro, quem é o gajo do
David.
O David, e tu metes, metes na televisão quem é que vende mais? É o Window ou o David? Para ser tipo a cara disto que está a acontecer.
Mas
da revolta das pessoas.
Mas o David não está metido nisto.
Está metido
nas coisas. Outros, o David é Forex.
Pronto, sim.
Tá bem. Não, ele vende um curso de Forex a 500
euros. E agora está na cena dos imóveis que eu já vi.
Pois não sei. Não sei. Mas aquilo, pronto, enfim. Mas pá, sobre o que não tenho informação não vou falar. Mas sobre a minha percepção do que se está a passar é de que anda toda a gente e bem. Enervada já há muito tempo com esta cultura do Forex, do vou mudar a tua vida, liberdade financeira, com 19 anos,
trabalhas com telemóvel, 7
domingos por semana, com telemóvel, enfim.
É aqueles 7 domingos por semana.
7 domingos?
É o que eles dizem. É vou-vos dar 7 domingos por semana.
Ok, ok.
Pá, é sério, olha, eu nunca tinha
visto. Enfim, numa coisa, para quem não sabe, no Forex é possível ganhar dinheiro, mas 95% das pessoas perde dinheiro no Forex. 95%. E perdes tudo muito rapidamente.
Eu não sabia dessa estatística, mas tudo. Destas coisas dá para ganhar dinheiro em tudo.
Sim, mas imagina, mesmo no mercado acionista, onde no mercado acionista há uma estratégia há estratégias em que ganhas dinheiro, mas a maior parte das pessoas está lá para o dinheiro rápido. 80% das pessoas perdem dinheiro no mercado acionista. No Forex é muito mais volátil, é muito mais difícil, é preciso muito mais informação e um bocado de sorte, obviamente, mas há pessoas a ganhar dinheiro do Forex. Essas pessoas não andam a vender cursos. Nem a fazer esquemas de marketing multinível que lhes gostam de chamar pirâmide, embora não seja.
Olha,
mas o Windows está a sofrer as repercussões de toda essa.
É como se fosse a última gota, não é?
É, eu acho que é isso.
Não, é mesmo, é isso.
Porque estão mesmo a juntar-se para o lixo,
por
uma coisa que é incompetência, não é assim?
Pois é, mas é isso que eu sempre. Eu acho que tem pitada de aldrabão em cima, tem. Sim. Não venham com merdas, porque assim. Eu não sou aquelas páginas que agora está na moda das expressões corporais, mas eu sou um aldrabão, estás a ver? Um aldrabão conhece.
Esfregou a mão.
Não, um aldrabão reconhece outro aldrabão.
Sim, sim, sim.
Eu, a minha vida, eu sou um bom aldrabão. Ou seja, quando eu estou a ver um gajo a falar assim, mano, obviamente que tu não te acreditas naquilo que estás a dizer. Tu estás a usar. Tu riste quando não tens que te rir. Tu riste de nervoso, sabes? Estás numa situação. E atenção, meu, eu não tenho pena do gajo, como já tinha dito, mas eu simpatizo um bocado porque eu acho. Não simpatizo mesmo, mas eu acho que é isso que tu disseste. É burrice, ele é burro. Burro no sentido em que, enquanto há aí pessoas que se calhar são mesmo filhos da puta no melhor, no, tipo, no meio, e assim, que andam a vender cursos que não é curso, é a cena do BMW dele, que é uma coisa chocante, meu, que eu nem sabia disso. Então faz um giveaway de um BMW em dezembro e agora é que vai dar o carro.
Ah, é?
E era até janeiro. Estás a ver?
Okay, okay.
Cenas um bocado esquisitas, meu. Mas que eu acho que é isso, é incompetência e. E há que saber diferenciar, e vocês que nos ouvem, que são pessoas pá,
muito inteligentíssimas,
completamente, não há catangas. Vocês que nos ouvem, nem sequer, não, nem se metam nisto. E disseste muito bem, acho que o ponto aqui fundamental é isso: é incompetência e ser má pessoa são coisas diferentes. Meu, um médico que mata uma pessoa. Não, é porque é incompetente, está ali. Estás a ver?
Pode haver dolo, ou seja, intenção de prejudicar, mas neste caso é só o egoísmo e ganância. E lá está, ele se calhar é porque poderiam perfeitamente fazer um curso, vamos chamar-lhe assim, um momento formativo que valesse dinheiro. E depois os 400 euros eram completamente diluídos. 70
paus que fosse.
Não sei, estás a ver? Se calhar ele é tão incompetente que pagou a especialistas entre aspas.
É isso que eu queria falar.
Que era uma merda.
Quem é que são? Pá, vamos. Lucas, a minha gente. Minha gente, vamos todos esperar um segundo. Quem é que são a puta dos especialistas?
Ele disse que era público e estava na net e eu procurei e não vi.
É isso.
E fui ver os registros societários das duas empresas que estão lá metidas. São duas.
A sério? Não criadas
ambas
apareciam?
Foram criadas
é
ambas.
É lavandariamento.
Ambas as empresas foram criadas em janeiro. Mas é assim, não sou jornalista de investigação nem da PJ, portanto não.
Não, mas é isso. Ó, Chico, concorda comigo.
Foi mais.
Quando alguém diz, a partir de agora devia haver uma cena que é quando tu dizes que tens especialistas, caralho, diz nomes. Diz, claro, olha, o Tomás, o Américo e a Cláudia são as pessoas que estão a trabalhar comigo e são especialistas.
Mas isso também pode ser incompetência da nossa parte. Não sei se sabes quem é o José Miguel Judice. Ele apanha o currículo de toda a gente. Ele já saberia isso.
Okay.
Por isso é que o Judice está no prime time e nós estamos
okay, desculpa.
Não interessa, é um comentador político.
Sim, mas tu estás tudo a falar para a plebe.
Percebes o que eu estou a dizer? Tu estás a falar para...
Claro.
Tu quando, tá, tu quando ligas o window, quando ligou a câmara do telemóvel e fez aquele vídeo de pedidos, que também temos... Um dia vamos abordar os pedidos de desculpa, que é tudo bem cheio.
Talvez terça-feira. Talvez...
Quando o gajo abre o telemóvel e está a dizer aquela cena toda, ele sabe perfeitamente que está a falar para um gajo normal, que não me faz puto que é isto da Forex e tá sim, a ver? Sim, sim. E bitcoins, não sabe. Ou seja, quando ele está a dizer uma equipa de especialistas, eu curtia, eu gostava, mano. Se ele me dissesse, olha, o meu curso foram estas pessoas e eu agora vou ver o nome delas e este gajo estou aqui e ali e fez isto e aquilo. Pronto, tem competências, ok, pronto.
Tu em Portugal, e creio que na maior parte dos países do mundo, tu não podes fazer aconselhamento financeiro se não fores licenciado. Em Portugal pela CMVM.
Sim, foi o que eu acabei de dizer, tinha dito. Lá está, foi isso que eu tinha dito, que não é legal eles poderem fazer isso.
Não, mas eu não sabes se essas pessoas têm ou não.
Ah, o Windows tem isso.
Não, o Windows pode não ter, mas o Windows
é cara de. Ok,
uma das pessoas que está lá metida pode ter.
Okay. Mas eu também não sei até que ponto é que isto é aconselhamento financeiro. Eles não estão a dizer faz isto, isto e aquilo, que é o que normalmente se entende por aconselhamento.
Pois, ó, Chico, mas aí é porque a lei e a justiça não andam de mãos dadas.
Uau.
Ele estende a mão.
Não, é verdade, porque tu, por exemplo, tu és um gajo inteligente, tu sabes falar. Tu consegues facilmente com as palavras, estás a ver, dizer uma coisa que dá para interpretar por 20 maneiras diferentes. E depois cada um, ele disse isso, mas eu quis dizer aquilo. Depois tu estás a ser um cabrão com o que estás a dizer, mas com artimanhas e com esse teu discursozinho de pizza, conseguiste tipo, olha, passar pelo.
Sinto que agora sou eu o alvo.
Pois, agora és tu o aldrabão, bro.
Não, mas. Mano, tu, caralho, nós temos que perceber. Caralho, eu disse caralho.
Não sei, bro. Disseste caralho.
Caralho. Nós temos que perceber. Que e ontem, olha, gostei muito da Catarina que estava com o Unas, que disse uma coisa que não, por isso é que estou a citá-la, que foi é uma pessoa que passa a vida inteira a mostrar que tem coisas, quando está a fazer um, neste caso o curso do Windows, quando está a fazer um curso com o objetivo, ou com aquilo que ele dizia, é que as pessoas podem viver bem com aquilo, tu tens de ter responsabilidade social. Não é crime, toma cagaça, é crime ou não, e ele vai preso. Mas tu tens que ter consciência social daquilo que estás a fazer. E se não tens consciência social, então olha, mano, caguem no bacana. Não cancelem e parem com esta cena do cancelamento. Não, é caguem na pessoa.
Não, mas imagina, por acaso o cancelamento é um tema recorrente. Mas é importante que, se não há instrumentos, não sabemos se ainda, mas não havendo instrumentos legais para parar este tipo de ações, de iniciativas, o que for, que exista um movimento público generalizado que põe em xeque, que diga, que descredibilize aquele negócio. Percebes? É importante. Pá, o problema é que agora nós já não, tu já não falas com empresas, falas sempre de indivíduos, não é? O indivíduo é a marca. Principalmente nestes casos de hipercelebridade.
Olha, e por falar nisso, tu sabes, tem que haver instituições que também combatam esta coisa, muito bem. Neste caso, a instituição é o Red Life, nem é uma instituição, é uma pessoa.
Sim, não referi a instituições. Sim, mas
neste caso Red concreto Life, foi o Red Life.
Que é o Hacker.
Sim. O que é que tu também achas da forma como as coisas foram todas?
Eu acho que o Red Live está ali numa vendetta sanguinária contra o Window.
Está só contra o Window,
não só, não, mas ele está ali armado em paladino de uma maneira, pá, que me faz sempre um bocado de impressão.
O Rui Pinto dos youtubers?
Não é ser o Rui Pinto, porque o Rui Pinto até fez aquilo com uma intenção clubística. Mas a maneira como falamos do Red Life, porque ele é que está de facto a dar a cara e a conduzir isto.
Que nem é está a dar a cara, está a dar.
Sim, não está a dar a cara, exatamente. Está a dar um nome, está a corporizar.
Nada contra, atenção, meu querido.
Não, pá, eu respeito que o Red Life tenha feito aquilo. No entanto, podemos ir sempre à questão de que ele cometeu um crime para expor algo que não é necessariamente criminoso, por muito que ele possa dizer, não, ele não tem instrumentos para provar, mas o que ele fez é comprovadamente criminoso, e admite à vontade, pronto. Mas pronto, quanto a essas questões éticas, são
discutíveis. Mas eu acho que as pessoas também, se estão a ouvir este podcast, o nosso, eu acho que qualquer pessoa que está a ouvir-nos a falar agora neste momento não quer saber das questões judiciais, quer saber é do resto. Porque a verdade é que ele, a forma como também o Red Live e toda a gente, ou seja, a fanbase dele, abordou isto, foi de uma forma muito cão. Ou seja, parecem cães atrás de um moço.
E é um julgamento a priori.
Ah, mano, eu acho que ele, se quer enverdar por estes caminhos, estás a ver, de mostrar, de dar expose a pessoas, que dê, acho bem. Se não fosse o Red Live, os putos iam arrotar 400 paus ali.
Eu acho uma função importante, e gostei da reação que ele teve quando descobriu que o print era falso. que um
pediu desculpa,
dele.
Exato.
Gostei de, pá, acho que o motivo dele é positivo.
E acho que é um gajo que fala bem. A cena é, eu acho que tem que saber digerir a coisa primeiro.
Claro.
E ter um discurso sóbrio, não pode estar ali também hypado com
a tua cena. Não pode ser, o teu objetivo não pode ser a destruição pessoal de alguém.
É isso.
Tem que ser expor factos, expor acontecimentos ou o que for. Ah pá, e não é fazer o julgamento nem indiciar o julgamento.
Mas também estamos aqui a falar e porque atenção, nós estivéssemos de repente, que foi o que aconteceu com ele, 20 mil pessoas a ver-nos, se calhar também ganhámos aquele fogo e estávamos aqui tipo brá, pá, 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 pá.
Pá, não sei.
Estás a ver?
A
se calhar tu não
estavas,
mas eu já estava em cima da mesa de gasto. Tudo maluco.
Mas para capitalizar essa
e depois
essa
estava
atenção.
A ver o pessoal a dar 5 paus, 10 paus, estás a ver?
Já ia buscar a bazuca a seguir.
Eu acho
que também não posso censurar o puto.
Sim, sim,
puto
eu não sei.
Anos, né?
Claro, mas eu não sei o que faria, mas quero acreditar também que não teria assim esta postura tão sensacionalista. E, mas até só se calhar até é necessário, porque se não houvesse esta denúncia tão incisiva, tão assertiva, não tinha chegado à TV e a TV não tinha feito aquela merda de reportagem que fez. Como sempre, os mídias tradicionais aí cada vez mais para o lodo.
Pois.
Mas uma coisa, bro. Eu com uma camarazinha de pizza. nem a imagem dele, estás a ver? Mas ele tipo, eu chegava da noite, todo fodido, estás a pegar um PC e fazer uma merda no aquilo. Que aquilo não me disse nada, estás a ver? E depois foi tipo cenas mesmo. Isso é que é.
No Windows Movie Maker.
O puto. Mas também. Ah, é isto que eu também tenho. Quer dizer, o puto já no chão e o pessoal tipo a calcar-lhe a cabeça e depois vem a TV. E atenção, calca a cabeça. Eu gosto assim
e
de
a TV aí. Conta depois, mal aquilo. Conta mal a
conta
história.
Conta bifes de ouro. Não. Até quem está a ouvir? Mas quem está a ouvir pensa, ah, realmente este gajo não é. Não é quem corre bifes de ouro ou bifes de ouro, não, mano.
Este gajo é um Caesar de Passo.
É um Caesar de Passo. Yeah. Acho que as pessoas também têm que ter um bocado de calma. E ao Windows, as pessoas também não estão a dizer isto porque estão em confinamento há um ano. Não, estão a dizer isto porque tu foste cabrão.
Pois. Usar
mas
a
também
desculpa
há de uma frustração desse lado.
Talvez.
Nota-se que agora há muita coisa em ebulição.
Talvez seja, mano. Talvez
cada vez mais as pessoas estão atentas a tudo o que se passa e mais alguma coisa.
Nota-se que há uma coisa em ebulição, que as pessoas estão à procura de acontecimentos, estão à procura de ódios e irritações.
Mas olha, sabes uma coisa que eu sempre. E nunca também não tenho exposição mediática para tal. Mas eu gosto que as pessoas. Eu acho que fazer merda faz parte.
E
eu não estou livre de fazer merda e não estou livre do Red Live. Estou livre, claro que quem ninguém conhece, né? Mas eu, se o Red Live quiser, imagina daqui a um ano, estás a ver, o Red Live pega porque eu faço qualquer merda estúpida e ele dá-me expose. Está legítimo, estás a ver? As pessoas fazem merda, mano. Eu acho que é importante e eu acho que também é carácter, estás a ver? Eu ia dizer é da homem, mas visto assim vestido. Não, mas é que
foi a piada.
É de homem e de mulher, né? Mostra caráter. Tu assumires, mano. Tu dizes, já fiz merda. Já paguei aos putos, fiz merda, admito, passou. E estares ali também com estes paninhos. Foi o que aconteceu com o Faro. Foi os paninhos. É o paninho que irrita as pessoas. É passar o paninho em cima. Não, claro. Bro, admito. Foda-se, fiz merda. Peço
mas sabes
desculpa,
o que é que também é de caráter coletivo? É dizer, ok, fizeste merda, mas não estás cancelado.
E yeah, isso não cancela.
Fizeste merda, pá, agora vais continuar a tua vida. Se calhar com um bocadinho menos mediatismo e atenção,
mas
a tua imagem não está manchada para sempre. Sabes que é que também estou a tentar cancelar esta semana? Os putos do TikTok.
Ai, cancelem os gestos, por favor.
Não. Os putos do TikTok estão a tentar cancelar o Eminem.
Pois
logo,
é,
por causa
é.
Das letras de 2001.
Eles nem eram vivos quando.
Isto assim não é. Porque,
os putos ouviam aqui e ficavam tipo.
Mas é porque, não, mas assim não é. O Eminem é ridículo, não é cancelável, até porque ele já ultrapassou claramente essa
o
fase.
O Eminem
há muito
comprou
tempo.
O TikTok, mas não compra nada. TikTok,
não,
sei,
não,
claro.
Mas não é por aí.
Andam a tentar cancelar o Eminem desde 2000, por amor de Deus. Mas, é gajo que tem mais costas largas.
Porque isso era a identidade dele na altura, era a polémica, era a subversão. Mas o. É engraçado, esta geração está a crescer assim, percebes? Está a crescer em que nós. Uma espécie de uma colmeia que pensa em conjunto, que se representa uma fração da sociedade, une-se e é muito vocal contra alguém para tentar destruir essa pessoa.
Sim. É verdade, eu já nem sei
quão arrogantes têm que ser as pessoas para achar que estão no direito desse julgamento.
E quão cheias delas é que acham que têm esse, claro, esse poder.
Não que grande parte da minha misoginia na adolescência não fosse informada por ouvir Eminem desde os 10 anos.
Bro, então vamos. Olha, foi o que está
a
passar agora com a cena dos descobrimentos, do padrão.
Sim.
tu não podes, e passou 20 anos, não, 15 anos, desde 2005 para hoje.
Uhum.
Em 15 anos, as coisas mudaram de caralho.
Sim.
De caralho. Tu tinhas um gajo no wrestling, para quem vê, que era o Eugene, que era um gajo que fazia-se de mongoloide. Hoje em dia era impensável fazerem isso.
Gozarem e tu com... a dizer mongoloide também.
Não, mas olha, tipo, o gajo tinha sim, é trissómico, estás a ver? É trissómico. Não, tu, não é isso, mas tu obviamente que o Eminem, que em 2005, 2006, a escrever aqui, mas escrever a piuca, a escrever isto e aquilo, o público aceitava porque naquela altura não havia esta coisinha toda que havia no ar.
Esta volta que ele deu falou do padrão de descobrimentos lá para meio, eu nem percebi.
Pois.
Não, por causa que agora não sabes a polémica, está a ver? Querem mandar aquilo abaixo, a pintar de vermelho e preto.
Sei, caralho. Mas isso. Ui.
Completamente contra.
Isso ainda vamos ter muita água. Não, passar deixámos isto para um podcast,
né? Porque eu acho que isto não vamos estar a falar disto agora. Não, e nós, olha, vou-vos só dizer isto, porque nós estamos a falar sobre isto do Window e dos nomeiros e do caralho, porque. Eu acho que, e nós não queremos também entrar muito nesta tendência de andar a falar das merdas que estão a bater, mas eu acho que é importante, tipo, as pessoas consciencializarem-se, porque eu não acho que só os burros é que caem nisto. Eu acho que qualquer pessoa pode cair nestes esquemas. Tá, a tua vida está a correr mal, bro, precisas que tens contas para pagar, tu vês isto, te iludes-te um bocado. Yeah, por isso, é por isso mesmo que eu estou a dizer isto. Eu acho que as pessoas dizem, ah, também só os burros é que caem nisto.
Não, não. Até porque quanto mais alto é o preço de uma coisa, mais valor tu lhe atribuís.
Pois é, pois é. Por isso é mesmo para as pessoas. E se quiserem comprar uma coisa, pá, vão, pesquisem mesmo sobre isso. E se não houver informações sobre a coisa, pá, não comprem.
Evidente.
É isso. E pá, e pronto. E para a semana vamos estar aqui com um podcast já mais falar de coisas random. Só se acontecer alguma coisa, só se tipo o padrão de descobrimentos polismo.
Imagina que para a semana, no dia em que nós vamos gravar o próximo podcast, era a demolição do padrão de descobrimentos.
Ah, isso nunca havia acontecido.
Não, nunca vai ser
assim. E abriu um Mac.
Depois estava a falar direito à esquerda fudindo, estás a
juntavam-se contra o. Não sei, né? Não era incrível? Não era aquela merda abaixo, abre o Mac. Porque lá está, o pessoal de direita ficava fudido, né? Porque mandaram aquela merda abaixo, e o pessoal de esquerda ficava fudido porque é o Mac.
Não, transformar o padrão dos descobrimentos no Mac.
Não, mas então só deixar estar o edifício?
Sim. Deixar estar o edifício.
Não, por acaso, eu tenho uma solução mais ou menos apaziguadora. Transformar o padrão dos descobrimentos no Museu da Escravatura.
Ok.
Pá, mas mudias um monumento histórico?
Sim.
E fazes aquilo assim... um monumento cultural...
Sim, claro, com
obviamente
escravatura.
Que era um museu anti-escravatura.
Claro,
né?
sim, claro. Tipo os museus da Segunda Guerra Mundial, de nazismo. Sim, contra isso. Não sei, acho que é um. Mano, bicho, foi deixar-nos para outro podcast. Acho que é uma temática que íamos estar aqui mais meia hora a falar.
Foi só para retornar ao tom que nos
caracteriza. Mas atenção, eu acho que há muito bacoca a falar deste assunto, meu.
Como de qualquer assunto.
Não, mas eu ia estar. Não consigo. Não consigo. Esta semana já deixei de seguir 7 pessoas por causa disso.
O Twitter.
Ei, por favor.
Não, não se ia cancelar nada.
Estou a gozar.
Os Coldplay.
Não, é a única coisa.
We'll try to fix you. Ta-na-na. E acho que acabamos assim.
Até para a semana.
Até para a semana.
Tchauzinho.
Disse sempre isso e nunca queres que o pessoal se comporte. Bem, sabem que há a possibilidade, temos que gravar isto amanhã outra vez. Comigo em vestuário de sempre.